Só que não demorou muito para que as autoridades descobrissem que aquela não era só uma coleção excêntrica de um homem lá na casa dos 40, que era obcecado pela morte. Na verdade, aquelas bonecas eram as evidências e as vítimas de crimes perturbadores cometidos pelo Anatoly. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Robi.
E eu sou a Mari.
E o caso de hoje, eu encontrei por acaso quando eu tava lendo sobre uma polêmica de uma TikToker gringa que faz vídeos limpando túmulos de graça e aleatoriamente.
Eu vi, menina.
Pois é, mas algumas pessoas não gostam dessa mulher, né, dessa TikToker. Tem outras pessoas que acham que ela é super respeitosa, né, limpando túmulos, mas enfim, cá entre nós, o que mais me incomoda é o fato que ela não usa luvas pra limpar. E a partir disso, sabe-se lá como, eu acabei chegando no caso de hoje. E sério, no início eu achei que era fake, aí eu fui pesquisar um pouco e, sério, eu fiquei passada com a realidade dos fatos. E claro, de como tem gente insana nesse mundo. Insana e inteligente. E eu acho que todo mundo conhece alguém que é muito inteligente. Aquele tipo de pessoa que quando você não sabe uma informação, já vem assim, direto o nome dela na cabeça, porque muito possivelmente ela vai saber a resposta.
E aí, se você não conhece essa pessoa, é porque ela é você.
Pois é, então vê aí, operários, quantos pontos você faz. Você fala vários idiomas? Você tem uma rotina de leitura invejável? Você tem uma coleção de itens exóticos? Você é uma referência na sua área de atuação? Se a resposta foi sim para tudo, você potencialmente é o criminoso desse caso.
É claro que a gente tá brincando, né? Ou não, quem sabe. Mas aí, assim, abafo caso, a gente vai dar o recado da operária de hoje, que é a Maju, de Sorocaba.
Oi, Rob. Oi, Mari. Aqui é a Maju. Eu sou de Sorocaba, em São Paulo. E eu, sinceramente, não gostava de ouvir podcast. Eu achava muito maçante, muito chato. Sempre que alguém me recomendava algum, eu nem ouvia, assim, porque eu sabia que eu não ia gostar. Mas, aleatoriamente, eu conheci o Fábrica e eu tô muito viciada. Eu tô vendo, tipo, maratonando mesmo, sabe? Indo pra faculdade, no ônibus. Eu fico ouvindo o tempo todo, até pra dormir. E eu queria realmente elogiar a produção de vocês, a edição que vocês fazem, sabe? O conteúdo da ver que vocês tratam sempre com muito respeito e com muitos detalhes. E eu imagino que isso deve dar uma trabalheira, mas o resultado fica sensacional e a gente adora. Enfim, um beijo pra vocês, continuem com Fábrica o máximo de tempo que vocês puderem e muito sucesso.
Super obrigada, Maju, a gente amou sua mensagem, definitivamente. Descobrir podcast aleatoriamente é a melhor coisa, né, pra quem gosta. E com a gente foi assim também.
Pois é, e eu tenho uma leve impressão de que quando você não tem o hábito de ouvir podcast, aí alguém vai lá e te recomenda falando, ah, vai ser a sua cara, você vai amar. Você nem escuta, né? Porque de logo dá má vontade. Então, que bom que você encontrou a gente. E muito obrigada, Maju, um beijo pra você. E no episódio de hoje, Anatoly Moskvin, ou A Casa das Bonecas Humanas. Então vamos lá. Anatoly Moskvin nasceu em 1966 na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia. E pode ser que você nunca tenha ouvido falar nessa cidade, eu particularmente não conhecia, mas ela é o quinto maior município do país, com cerca de 1,2 milhões de habitantes. E Nizhny Novgorod fica localizada próxima ao rio Volga e a mais ou menos 400 quilômetros da capital Moscou. E ela é uma cidade muito importante para o país, por conta de uma história toda que remonta lá do século XIII, e obviamente com uma origem tão antiga, ela passou por diversas mudanças, inclusive em como ela era chamada. Nesse início, o nome dela era apenas Novgorod, mas aí depois ela recebeu ali um adendo, a palavra Nizhny, que significa baixo. E aí, durante o período soviético, entre as décadas de 30 e 90, a cidade recebeu um novo nome e passou a se chamar Gorki. E nesse caso, esse nome Gorki fazia referência ao escritor Máximo Gorki. Bom, e por que isso é importante? Quando o Anatoly nasceu, a cidade ainda tinha esse nome, Gorki. E foi nessa época, durante o regime comunista, que o município passou por um crescimento urbano super intenso e um desenvolvimento industrial bem forte. E como a gente falou no começo, o Anatoly, ele era uma pessoa muito inteligente, né, fora da curva. E esse intelecto dele, super elevado, foi notado desde cedo pelos pais dele, o Yuri Fedorovich e a Elvira Alexandrovna. Alguns relatos indicam que, ainda nos primeiros anos da escola, o Anatoly já demonstrava uma capacidade intelectual muito diferenciada e, como vocês podem imaginar, por outro lado, né, ele não tinha tantas habilidades sociais. Nessa primeira fase da infância, ele era descrito como sendo um menino bastante quieto e até um pouco estranho. Mas isso não foi uma grande preocupação para os pais dele. Na interpretação deles, o filho só era uma pessoa um pouco mais madura do que os colegas de classe, e isso fazia com que ele tivesse um pouco mais de dificuldade em fazer amizade. Só que, com o tempo, os interesses do Anatoly também passaram a se distanciar mais e mais dos interesses dos coleguinhas dele. Enquanto todas as crianças gostavam de se divertir com brincadeiras na rua, ele preferia passar o tempo livre dele com outras atividades, principalmente com a leitura. E aqui um pequeno OBS, aqui eu, Rob, eu meio que fui essa criança. Eu tinha uma bateria social muito pequena, então eu preferia muito mais brincar e ficar lendo no meu quarto sozinha. Inclusive, eu tava conversando isso outro dia, que a vida meio que, entre aspas, me obrigou a ser mais extrovertida, porque, gente, o mundo não é pensado pros introvertidos. Sério, reflitam sobre isso.
Não é. Não é mesmo.
Mas foi por volta dos 13 anos, na adolescência do Anatoly, que um acontecimento muito específico e traumático intensificou alguns interesses dele. Bom, era mais um dia comum, e o Anatoly estava indo em direção à escola, quando ele, de repente, foi parado por um grupo de homens vestidos de terno preto. E esse grupo estava acompanhando o funeral de uma menina de 11 anos, chamada Natasha Petrova. E aí, durante a pesquisa desse episódio, não ficou muito claro se o Anatoly conhecia essa garota ou não, mas, de qualquer forma, ele nunca mais esqueceu do nome dela. Depois dele ter sido abordado por esse grupo de homens, vocês podem imaginar que ele ficou, sei lá, acompanhando de longe ali a cerimônia triste do velório, porém, né, sem se envolver. Mas não foi nada disso. Isso porque, primeiro, definitivamente não era uma cerimônia comum de enterro. E segundo, o Anatoly não esperava, mas ele se tornou uma peça fundamental para que aquela cerimônia fosse realizada. E só para a gente recapitular, o Anatoly foi abordado por um grupo de pessoas enquanto estava indo para a escola normalmente. Esse grupo estava participando do funeral de uma garota chamada Natasha, que tinha 11 anos. Eles, então, abordaram o Anatoly e, subitamente, ele passou, então, a fazer parte daquela cerimônia. E, embora tudo indique que essa atitude de participar da cerimônia não tinha partido dele, a gente tende a achar que deve ter sido uma pressão do grupo, mas que ele acabou aceitando. E, operários, o que se seguiu foi realmente muito estranho e muito mórbido. As pessoas que participavam do funeral, naquele momento, forçaram o Anatoly a beijar o rosto da garota morta. E se isso não fosse bizarro o suficiente, a mãe da Natasha teria colocado uma aliança no dedo da filha que estava morta e uma outra aliança no dedo do Anatoly.
Cara, isso é muito assustador. Imagina só, você sai de casa com a intenção de simplesmente ir para a aula e acaba participando de uma espécie de casamento em que você é o noivo de uma pessoa que já morreu.
Pois é. E esse episódio foi tão forte na vida dele que, como eu falei, acabou definindo a direção de boa parte da trajetória dele, principalmente a profissional e a intelectual. Isso porque, com o passar dos anos, o Anatoly se tornou cada vez mais obcecado pela ideia e pelo conceito de morte. Numa entrevista à jornalista Tanya Tank, ele contou que esse incidente aí do funeral fez com que ele passasse a acreditar em magia e que, ainda na sétima série, ele começou a visitar frequentemente cemitérios da cidade dele.
Desde então, fui atraído para lá como um imã. Tô acostumada a passear pelos cemitérios desde a sétima série e me parece que ninguém na cidade os conhece melhor do que eu. Em 2000, eu havia estudado minuciosamente todos os cemitérios da cidade e muitos cemitérios regionais.
Alguns anos depois, o Anatoly entrou para a Universidade Estatal de Moscou, que é uma das mais antigas e relevantes da Rússia, e lá ele cursou a graduação em filologia.
É, não é todo dia que a gente fala sobre filologia, mas, em resumo, a filologia é o estudo das línguas, dando ênfase à sua estrutura e evolução para preservar a história e o significado da linguagem ao longo do tempo.
E durante os seus estudos na universidade, o Anatoly concentrou a área de conhecimento dele na cultura celta, que por si só tinha uma forte relação com a morte.
E um outro OBS aqui, totalmente aleatório, é que eu e a Rob, a gente gosta muito de coisas celtas, tipo música. Eu tinha uma playlist, quer dizer, tinha não, ainda tenho no Spotify, só de música celta, que, cara, eu amo de paixão, me transfere pra um tempo que eu não vivi, um tempo medieval, é muito legal. E, como eu falei, é muito aleatório, mas esse foi um dos temas que uniu a gente, né, no colégio. E essa cultura celta trazia ideias de vida após a morte e também valorizava a honra dos mortos. E além disso, eles acreditavam que em algumas festividades o mundo terreno e o espiritual se aproximavam, como é o caso do Samhain, que é a festa que deu origem ao Halloween. Então, considerando esse fascínio que ele desenvolveu pela morte, pelos cemitérios, até que fazia sentido ele desenvolver as pesquisas em torno do tema celta, né?
Ah, sim, faz total sentido. E ele também desenvolveu uma produção acadêmica bem longa durante todos esses anos e acabou se tornando aí uma autoridade reconhecida pela comunidade intelectual da região nesse tema. E com todo esse conhecimento, o Anatoly escreveu livros e alguns relatos indicam que ele teria conseguido criar na casa dele uma biblioteca com uma coleção de aproximadamente 60 mil livros. Então, assim, haja livro, né? Ah, e a coleção dele não era só de livros. O Anatoly também colecionava bonecas. Mas, ok, né? A gente releva porque cada um tem a sua coleção, né? Cada um coleciona o que quer. Tipo, eu coleciono coisas de papelaria, a Mari coleciona esmalte, cada um com a sua.
É estranho o cara colecionar boneca? Talvez, né? Mas quem somos nós pra julgar? Como a Rob disse, eu coleciono esmaltes, eu me controlo pra não entrar numa farmácia e não comprar um esmaltezinho e não virar, tipo, um vício, mas eu realmente gosto muito de esmalte e, por acaso, itens de post-it, assim, de papelaria, né? Post-it eu tenho muito.
E caderninho? Você adora caderninho?
Ah, eu adoro
também.
Caderninhos. Nossa, eu uso muito, assim, eu sou viciada.
E além disso, o Anatoly aprendeu sozinho 13 idiomas. De acordo com uma reportagem do New York Post, ele chegou a trabalhar para o Exército Vermelho durante o período soviético e ele fazia ali traduções para o setor de inteligência. Bom, o Anatoly chegou até a se autodeclarar um especialista em cemitérios. E não era para menos, né? Por volta ali dos seus 40 anos, ele já teria visitado mais de 750 cemitérios. E na conversa com a jornalista Tanya Tank, ele comentou um pouco aí sobre o trabalho que ele estava realizando e qual era o objetivo dele com tudo isso.
Eu calculei que em 2 anos e meio, comecei a trabalhar em 18 de julho de 2005, pessoalmente visitei 752 cemitérios. Terminei o processamento dos materiais de campo e, além deles, reescrevi 900 epígrafes poéticas diferentes coletadas em toda a região. Não seria isso um folclore? Acredite, foi muito difícil pessoalmente percorrer 35 distritos. Enquanto ainda sou jovem e tenho energia para andar pelos campos, é preciso me apressar.
Ou seja, pelo que eu entendi, ele percorria cemitérios catalogando tudo e reescrevendo algumas lápides, né?
Isso mesmo. E ele conta ainda que caminhava cerca de 30 quilômetros todos os dias durante as temporadas de catalogação das lápides. Em alguns lugares por onde ele passou, ele chegava até a passar a noite, então ele dormia lá no cemitério. E aí, de vez em quando, claro, chegava ali um policial, um guarda, que estranhava alguém dormindo lá, mas ele sempre explicava a situação, contava que ele era pesquisador, e aí não tinha maiores problemas com isso. O interesse do Anatoly pela morte e pelos cemitérios também ficava bem claro nos textos que ele escrevia e publicava numa revista chamada Necrologies, que tinha como principal tema cemitérios e obituários. E em um dos artigos do Anatoly, ele compartilhou algumas das memórias dessa estranha cerimônia que ele viveu né, quando ele tinha 13 anos, e que marcou profundamente a vida dele.
Eu a beijei uma vez, e de novo, meu estranho casamento com Natasha Petrova foi útil.
Como vocês podem perceber, o Anatoly construiu uma carreira acadêmica muito fértil e levou seu nome ali a ser reconhecido como uma autoridade no assunto. Mas, em contrapartida, ele manteve uma vida social bastante reclusa. Embora o interesse dele soasse um tanto quanto exótico, até agora a gente está falando, na verdade, de uma pessoa que simplesmente canalizou o seu trabalho para gerar mais conhecimento em torno de um tema, até aí tudo bem, né? Na verdade, chega a ser até uma coisa bastante admirável. Mas, operários, essa história não é nada do que parece. E ela fica muito, mas muito sinistra a partir de agora. Por volta do ano 2009, as autoridades locais começaram a receber denúncias de túmulos que estavam sendo abertos em cemitérios da região. Algumas matérias indicam que a principal linha de investigação era de que os crimes tinham sido cometidos por grupos extremistas. E de acordo com o portal All That's Interesting, o policiamento nos cemitérios tinha sido reforçado e agora mais detetives estavam envolvidos nessas apurações. Só que mesmo com uma maior investigação, os familiares continuavam relatando sempre casos de túmulos sendo profanados. E foi então que, pela primeira vez, o nome do Anatoly Moskvin teria sido levantado como um possível suspeito pelos crimes. E as reportagens que acompanharam essas denúncias e todo o andamento da investigação meio que divergem a respeito dos fatos que levaram as autoridades a desconfiar do Anatoly. Uma versão seria de que parte significativa dos túmulos que tinham sido profanados, né, ou seja, que teriam sido alvo ali de ações degradantes, ficavam numa área próxima ao local em que ele estudava e morava. E aí, por ele já ser conhecido na região, inclusive por circular muito, né, com muita frequência nos cemitérios da cidade, isso teria levado ele a se tornar um possível suspeito. Mas em outros portais, é relatado que ele, na verdade, tinha sido preso depois de ter depredado os túmulos de muçulmanos. Então, teria sido por esse motivo específico. Mas, de qualquer forma, um mandado de busca e apreensão foi emitido e os investigadores foram até a casa dele para poder averiguar tudo, para ver se tinha alguma coisa errada. Os agentes responsáveis realizaram, então, os procedimentos que faziam parte desse tipo de ação. Só que um detalhe que poderia passar desapercebido para muitas pessoas, trouxe uma conclusão completamente diferente e assustadora para toda aquela busca e que acabou chocando não só a cidade de Nizhny Novgorod, como toda a Rússia e até mesmo o mundo. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí!
Era novembro de 2011, e a manchete de uma matéria no site da CNN era a seguinte.
Polícia encontra cadáveres mumificados em apartamento de historiador.
Já na página do jornal The Moscow Times, a seguinte chamada podia ser lida.
29 corpos mumificados foram encontrados em flat.
O caso também repercutiu no noticiário britânico. O popular jornal The Guardian destacou a notícia que
historiador russo manteve 29 corpos mumificados em casa, diz polícia.
E em apenas duas palavras, o New York Post conseguiu sintetizar as atrocidades descobertas na casa de Anatoly Moskvin.
Horror Dollhouse, ou Casa de Bonecas do Horror.
Durante as buscas na residência do Anatoly, os agentes se depararam com as bonecas que a gente citou lá no início do episódio que ele colecionava. E ao que tudo indicava, ele tinha ali uma coleção de bonecas antigas que ficavam num dos cômodos do apartamento que ele morava com os pais. E algumas dessas bonecas eram bem grandes, chegando ao que seria considerado tamanho real. E tinham um aspecto um tanto quanto creepy, né? Bem assustador. E assim, eram bonecas que usavam roupas antigas, que aparentavam já ter o pano, né, que seria o equivalente à pele da boneca, meio que desgastado. Só que não demorou muito para que as autoridades descobrissem que aquela não era só uma coleção excêntrica de um homem lá na casa dos 40, que era obcecado pela morte. Na verdade, aquelas bonecas eram as evidências e as vítimas de crimes perturbadores cometidos pelo Anatoly. Foi revelado que as bonecas que estavam lá na residência do Anatoly eram fruto de algo completamente abominável. Ele simplesmente tinha mumificado os cadáveres de dezenas de meninas. Sim, operários, é exatamente isso que vocês ouviram. O Anatoly realizou um processo de mumificação em meninas que já estavam mortas. Inclusive, os investigadores, enquanto cumpriam lá o mandado de busca no apartamento dele, também localizaram uma série de materiais relacionados a técnicas e instruções para transformar cadáveres em bonecos. E na época que essa ação foi realizada, uma gravação da casa do Anatoly foi divulgada pelas autoridades e repercutiu muito na imprensa. E entre as cenas reproduzidas estavam as imagens das bonecas que foram localizadas pelos investigadores. É muito assustador, dá só uma olhada, Mari.
Cara, a imagem realmente é sinistra. É uma foto tirada a uma distância bem próxima da boneca, mas dá pra notar que o ambiente é bagunçado, mal iluminado. Dá uma impressão de um local sufocante. Dá pra ver pilhas e mais pilhas, né, de livros, papeladas, ocupando o lugar, a ponto de parecer ser muito difícil de andar pelos cômodos, que são decorados com um papel de parede num estilo meio barroco, né, em cores assim terrosas. Em um dos cantos do apartamento, uma boneca está sentada no que parece um pequeno sofá. Ela está rodeada de jornal, sacolas e muitos livros. Essa boneca tem a pele cinza, como se fosse de pano, e ela está vestindo uma blusa roxa de manga longa, que aparenta ser de veludo e tem uma gola meio que bordada branca, como se fossem aquelas peças que os reis usavam, né? E a boneca da imagem também está usando uma saia na altura dos joelhos, com três listras largas, uma branca, outra preta e uma dourada. Os pés estão calçados com uma sapatilha branca e as mãos estão protegidas por luvas e na cabeça ela está usando uma touca de crochê. E aí, o que é mais perturbador é que essa boneca não tem rosto, é completamente sem expressão. Ela é bem grande, com as pernas longas e realmente parece a estrutura de uma garota que está ali naquela fase do crescimento. E o que torna tudo pior é que a gente sabe que a boneca, na verdade, é o cadáver de uma criança.
Sim. Outros objetos relevantes para a investigação também foram encontrados lá, como mapas de cemitérios, acessórios que compõem lápides, como aquelas plaquinhas de metal, além de fotografias de túmulos.
Ou seja, não faltavam elementos ali que linkassem o Anatoly a esses casos do túmulo. Mas o que foi descoberto ali no apartamento dele era muito mais sério, né?
Com certeza. O número inicial que tinha sido divulgado na imprensa era de que ele tinha 29 bonecas, que eram cadáveres de meninas, mas depois essa informação foi corrigida e ao todo eram 26, que pelo menos foram identificados na residência dele. E essa cena, né, que os investigadores se depararam era realmente muito bizarra. E informações apontavam, inclusive, que algumas das bonecas que estavam lá no local estavam equipadas com caixinhas de música. E como eu disse, as reportagens divergiam um pouco com relação ao evento que levou à prisão do Anatoly. Algumas matérias que foram consultadas durante a pesquisa desse caso relataram que ele teria sido, inclusive, levado sob custódia depois dos próprios pais terem denunciado ele. Então, aparentemente, os pais do Anatoly possivelmente estariam passando uma temporada numa casa de verão. E aí, quando eles voltaram, teriam se deparado com esqueletos espalhados pela casa. E de acordo com o portal All That's Interesting, a Elvira, a mãe do Anatoly, chegou a dar umas entrevistas relatando esse episódio.
Nós vimos essas bonecas, mas não suspeitamos que houvesse cadáveres dentro delas. Achamos que era o hobby dele fazer bonecos tão grandes e não vimos nada de errado nisso.
De acordo com as investigações do caso, a maior parte dos cadáveres que foram mumificados pelo Anatoly eram de meninas entre 3 e 12 anos. E, em sua maioria, os corpos eram da região de Nizhny Novgorod. Mas também foram identificados cadáveres de outros distritos. O Comitê Investigativo da Federação Russa para a região emitiu um comunicado a respeito desse caso, em que também trouxe mais detalhes a respeito do procedimento que era feito para chegar nesse resultado aí, né, que foi encontrado essas bonecas.
Moscovin desenterrou os túmulos de meninas de 3 a 12 anos, removeu os corpos dos túmulos e fez múmias com eles. Para isso, utilizou uma composição especial de sal e refrigerante na qual colocava os corpos desenterrados dos mortos que guardava em esconderijos próximos aos cemitérios.
Em 2014, Natalia Shardmova, que era a mãe de uma das crianças mumificadas pelo Anatoly, deu uma entrevista para o jornal Mirror do Reino Unido e ela contou que a filha dela, que se chamava Olga, tinha 10 anos quando foi brutalmente assassinada quando estava indo a pé até a casa da avó dela. E ela contou que eles moravam bem perto, a mais ou menos uma quadra de distância, e que essa seria, inclusive, a primeira vez que a menina estava indo sozinha até a casa da avó. E era para ser um dia feliz, porque ela estava mostrando para a família que ela estava crescendo, que já podia fazer as coisas por conta própria. Só que ela nunca chegou até a casa da avó. Durante o trajeto, ela foi abordada por um homem que, segundo a reportagem, era usuário de drogas. E aí ele teria roubado os brincos da Olga e ela tentou fugir, mas aí ele acertou ela com uma barra de metal e ela acabou morrendo. Esse homem escondeu o corpo dela atrás de uns canos e as buscas para encontrar ela duraram cerca de 5 meses. Ela acabou sendo enterrada só no dia 2 de outubro de 2002. E a mãe dela, Natália, conta que no ano seguinte ao sepultamento da filha, ela e o marido começaram a notar que recados eram deixados com uma certa frequência na lápide da Olga. E esses recados eram endereçados à filha deles. As mensagens traziam celebrações de datas especiais, como, por exemplo, o início do ano letivo. Além disso, decorações de ano novo eram colocadas no túmulo e brinquedos também sempre eram deixados por lá. A mãe dela relembrou, durante uma entrevista, que pelo menos um dos recados deixados foi direcionado para eles, os pais da Olga. E essa mensagem dizia que, se eles não construíssem um grande monumento em homenagem à filha, o corpo dela seria tirado de lá. E aí, eles então, com medo, ergueram uma lápide para Olga.
Cara, isso é bizarro. Primeiro por sempre ter esses bilhetinhos e segundo por essa ameaça que foi atendida pelos pais.
É. E após os feitos macabros do Anatoly virem à luz, a Natália comentou sobre esse caso e descreveu o momento horrível que ela viveu quando ela precisou abrir o túmulo da filha, Olga, para verificar se os restos mortais dela ainda estavam lá.
Eu nunca poderia imaginar que quase exatamente 10 anos depois, em 5 de outubro de 2012, eu abriria seu túmulo com a polícia e descobriria que seus restos mortais haviam desaparecido. Você não poderia imaginar que alguém tocaria o túmulo do seu filho, o lugar mais sagrado desse mundo para você. Estávamos visitando o túmulo da nossa filha há 9 anos e não tínhamos ideia de que estava vazio.
O Anatoly foi levado preso e enquadrado no artigo 244 do Código Penal Russo, que se referia à profanação de sepulturas e cadáveres. E embora tenha sido constatado que 26 cadáveres tinham passado pelo procedimento de mumificação, as suspeitas eram de que o Anatoly poderia ter aberto até cerca de 150 túmulos ao longo de todo o tempo. E quando questionado a respeito do motivo que teria levado ele a fazer tudo aquilo, ele respondeu que acreditava ser possível reviver as crianças através de magia e ciência. O Anatoly também disse que ouvia as crianças chamando ele e que tinha uma simpatia por elas. Ele também chegou a reconhecer que estava, sim, cometendo um crime ao profanar os túmulos e submeter os corpos à mumificação, mas que, como ele acreditava que estava sendo chamado pelas crianças, ele julgava que, na verdade, estava ajudando elas e que isso era algo maior do que respeitar a lei. E numa entrevista disponibilizada pelo portal russo Crime Chronicle, ele disse o seguinte:
"Eu sabia desde o início que estava cometendo um crime, mas tive tanta pena das crianças que, infelizmente, a clonagem é proibida em nosso país. Mais cedo ou mais tarde, isso será permitido de qualquer maneira. Há quanto tempo a genética foi proibida em nosso país? Eu só queria ter algum material para futuras clonagens, para que essas crianças ainda vivam pela segunda vez, porque senti muita pena delas."
Ainda segundo o portal, essa crença de que seria possível trazer as crianças mortas de volta à vida era inspirada em culturas e civilizações mais antigas. Além disso, outra motivação citada para essas ações do Anatoly era de que ele sempre teve um desejo de ter filhos.
"Eu queria muito ter minha própria filha, passar para ela todo o conhecimento que eu tenho. Eu tenho uma grande biblioteca, realmente gosto. No começo, meus pais não deixaram, acharam que eu não aguentaria. Depois, vendo o quanto eu queria, eles permitiram, mas houve problemas com as autoridades tutelares, porque disseram que eu tinha um pequeno salário. E eu realmente nunca lutei por dinheiro. Sempre lutei para que fosse útil e interessante."
E eu sei que vocês estão com uma pergunta na cabeça, mas eu adianto que, ao que tudo indica, as razões que teriam levado o Anatoly a cometer essa série de crimes não tinham nenhuma relação com motivações sexuais. Então, de acordo com as autoridades que estavam envolvidas no caso, ele tinha, na verdade, uma certa aversão ao sexo. O fato é que, depois de ele ser preso, o Anatoly passou por uma avaliação psiquiátrica e os especialistas diagnosticaram ele com esquizofrenia paranoica. E por conta disso, o Anatoly não chegou a passar por um julgamento. Cerca de 6 meses depois da prisão preventiva, em maio de 2012, ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica. E algumas fontes consideram que o trauma relacionado àquela cerimônia de quando ele era criança, que ele foi forçado a participar e foi obrigado a beijar o rosto de uma garota morta, poderia sim ter sido um dos fatores que talvez tenha provocado essas ações na vida adulta do Anatoly. Algumas reportagens também relatam que ele teria sido vítima de abuso sexual durante a infância, cometido por um homem desconhecido, mas se sabe muito pouco a respeito desse acontecimento, então a gente aqui acredita que é mais uma especulação. Durante o tratamento na clínica psiquiátrica, o Anatoly passava por avaliações frequentes. E essas avaliações foram feitas nos primeiros anos de tratamento e indicaram que ele deveria seguir sendo acompanhado. E segundo o portal HuffPost, em 2014, um porta-voz da promotoria desse caso declarou que estava muito evidente que o Anatoly não estava mentalmente apto para ir para um julgamento, muito embora ele já estivesse recebendo um acompanhamento psiquiátrico há cerca de 3 anos. 4 anos depois dessa declaração, em 2018, os médicos que acompanhavam o caso até chegaram a declarar que ele teria mais condições agora de passar do tratamento na clínica, que era hospitalar, para um tratamento ambulatorial, ou seja, de casa. Só que durante todo o processo, novos exames foram realizados e indicaram que não, que na verdade o Anatoly ainda precisava continuar com tratamento integral na clínica psiquiátrica. E numa entrevista para um portal russo, a advogada do Anatoly declarou o seguinte:
"Outro exame foi feito paralelamente ao abrangente e, com base no resultado, os médicos decidiram que era cedo para liberá-lo. Quando decidirem que é a hora de Anatoly Moskvin se submeter ao tratamento em casa, eles apresentarão uma petição novamente. Entretanto, os processos judiciais foram interrompidos a pedido dos médicos."
E ao longo dos anos, o pedido então para que o tratamento dele passasse para a modalidade ambulatorial foi feito algumas vezes. E de acordo com esse mesmo portal, depois de sair da clínica, o Anatoly tem planos aí de se mudar para a capital, Moscou, e dar aula de idiomas, porque afinal ele sabe 13 línguas, e também ele disse que gostaria de se casar. E olha só que curioso, alguns anos antes, por volta de 2016, uma mulher chegou a declarar que queria se casar com ele. Na época, ela tinha 25 anos e era estudante de filologia, o mesmo curso que ele fez. Além disso, essa moça teria acompanhado diversas audiências que falavam justamente sobre o tratamento e a evolução do tratamento do Anatoly. Em 2020, numa nova audiência para tentar conseguir a mudança do tratamento dele, ele voltou a gerar uma indignação popular quando ele declarou que não ia pedir desculpa para os pais das crianças que foram mumificadas, porque ele, né, segundo a opinião dele, o direito dos pais teria acabado quando as crianças foram enterradas. E é claro que essa declaração pegou super mal, foi muito alvo de críticas, inclusive da Natália, que era a mãe da Olga, né, uma das vítimas. E de acordo com uma reportagem do portal Daily Mail, os pais das crianças que tinham sido mumificadas chegaram a pedir que ele nunca voltasse para casa, ou seja, que ele ficasse internado na clínica para sempre. Mais recentemente, em agosto de 2022, uma decisão do tribunal que julga esse caso deixou a comunidade bastante tensa. No mínimo tensa quando consideraram o Anatoly incapacitado. E isso era importante porque poderia fazer com que ele fosse liberado da clínica para continuar o tratamento de casa. Só que em março de 2023, uma nova decisão determinou que o período dele de tratamento tinha que ser estendido, né, mais uma vez. Então, agora, a gente está acompanhando os próximos acontecimentos e a gente vai deixar vocês informados, operários. E a gente finaliza esse episódio falando que o Anatoly Moskvin, também conhecido como o Senhor das Múmias, passou mais tempo detido no centro psiquiátrico do que algumas das vítimas mumificadas tiveram em vida. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E eu acho que bizarro é uma palavra que define muito bem tudo o que aconteceu. E eu acho que esse caso é interessante porque a gente não tem um final clássico, entre aspas, né, digamos assim. Porque o criminoso, na verdade, não está apto para ir a julgamento. Ele permanece aí internado numa clínica.
Eu acho que é a primeira vez que a gente traz um caso assim, né, com esse tipo de final. Eu lembro de outros que os criminosos tentaram trazer essa defesa de insanidade, mas não colou. No caso dele, resta a gente acompanhar aí para ver se algum dia ele vai sair dessa clínica.
É, e lembrando que todas as fotos já estão lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias, primeiro e 15 do mês, na plataforma de áudio que você usa para nos ouvir, e episódios extras para apoiadores todo final de mês na Orelo.
Isso aí.
Oi, Vitor. Antes de começar a gravar aqui, que eu tô esperando a Mari ajeitar o microfone, eu tô gravando pela primeira vez no meu notebook novo e eu sinto que o áudio tá mais com ruído, não sei. Você depois me vê e fala o que, que tem que ajeitar, que aí eu mudo aqui as configurações, tá bom? Obrigada.
Ah,
sim,
eu
tava assistindo.
É.
Você sabe quem é? Pois é.
Eu vi, menina.
Pois
e
é,
sou...
e alguma...
Viciada, são comentários, viciada em vídeo de limpeza.
Limpeza,
ASMR.
Eu também. Ah, eu também.
Tipo, tapete, nossa. Muito bom.
É muito satisfatório, né, ver um negócio sujão sendo limpo.
Aham.
E eu acho que todo mundo, meu Deus, o meu áudio tá tão gritado, tá tão gigante, que eu tô com muita pena do Vitor. Eu deixei uma mensagem pra ele no início.
Afasta mais o microfone.
É, nossa, eu acho que tá muito alto. Anatoly Moskvin nasceu em 1966, na cidade de... Foi notado desde cedo pelos pais dele, o Yuri Fedorovich e a Elvira Alexandrovna. Cara, eu tava muito pensando nisso outro dia. Tipo, não, nada na vida, tipo, emprego, tudo, não é pensado em introvertidos.
Não é mesmo, tipo assim...
É muito triste.
É, quem é introvertido, como eu... Tem que sempre se esforçar 10 vezes mais.
Dez vezes mais.
Pra se impor, pra falar.
É.
Pra conseguir.
É muito estressante.
É, pra conseguir o que quer. Uma das dificuldades que é introvertido é expressar a sua opinião, ou expressar seus sentimentos e aprender a falar não. Também é uma dificuldade.
É, concordo.
Análise aí.
Mas foi por volta dos 13 anos, ou seja, na adolescência do Anatoly. Anatoly. Gente, como é que eu tô falando o nome desse homem? Anatoly.
Anatoly, não?
Anatoly.
Menina, eu tô assim...
Absorvendo ainda, né?
Não, eu ia falar outra coisa. Também. Mas eu tô encucada com esse negócio da Kate.
Ah, menina. Cara, eu falei lá no grupo da minha equipe, falei assim, gente, amanhã é o almoço, por favor, reservado para teorias da conspiração. Porque o que que aconteceu?
Cara, eu mandei um negócio agora no grupo lá do Instagram e tem uma montagem que parece que a pose que ela tá fazendo é a mesma pose de uma foto antiga.
Ah, de uma foto antiga, eu vi isso. Pois é, a minha teoria é de que ela... Falaram várias coisas, né? Eu acho que ela tá super deprimida. Não acho que seja só um negócio de, ter cirurgia estética e tal. Eu acho que ela tá muito deprimida ao ponto de não conseguir nem sair da cama pra fazer um vídeo fingindo que tá tudo bem.
Cara...
Tipo, eu acho.
É alguma coisa que pra família, com certeza, eles não querem falar.
É. E, tipo, pra eles não estarem conseguindo abafar, tem que ser uma coisa muito...
Pois é.
Muito tensa, assim.
Que pra eles seria algo muito... Muito tenso. Tipo assim, ou ela, sei lá, vamos lá, traiu, engravidou e tá abortando. Ou então, tentou suicídio. Ou então, fez uma cirurgia e não deu bom. Ou, sei lá, tá tratando um câncer, alguma coisa assim. Só que, tipo... Se for doença, não tem por que esconder, sabe?
Todo mundo tá, eu acho, surgindo. Que não é uma doença. A única doença que eu sei que eles realmente são mais assim é tudo que envolve mais mente. Então, tipo, depressão, bipolaridade, coisas mais assim, que eles são meio preconceituosos.
É.
Então, tipo, é a única doença que eu imagino que possa ser e que eles não querem falar sobre. Agora,
estranho.
As outras, não teria por que não falar.
Pois é.
Inclusive, até, assim, o pessoal ama tanto ela que o pessoal vai ficar, tipo, meio que... Sei lá, sabe? Ia se meio que compadecer.
É, e o fato dela não estar aparecendo e mandar essa foto que claramente foi manipulada... Nossa, isso pegou muito mal. Foi muito pior pra ele.
Cara, que bizarro, né? Bizarro.
Você sabe que os galegos têm origem celta?
Ah, é?
É.
Não,
lá
não
tem
sabia.
Monumento celta na Galícia.
Ai, que mara. Adoro essas coisas.
Eu tenho certeza que eu sou parente celta, calma. E além deles, reescrevi 900 epígrafes poéticas diferentes coletadas em toda a região.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.